Os irmãos, vamos, antes mesmo de ler o texto bíblico, nós vamos ler três textos agora à noite, assim, o mesmo livro, mas separados aí alguns capítulos, tá? Antes de ler, vamos orar, pedir orientação de Deus nessa manhã, nessa noite. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, e obrigado porque ela nos mostra como devemos enxergar as coisas da maneira certa. Te pedimos hoje à noite, quando nós vamos ver a visão de dois homens, que nós possamos enxergar como um deles, que possamos aprender a ver não o tamanho do nosso inimigo, mas o tamanho do nosso Deus. Então, Pai, nos ajuda, abre o nosso entendimento, nós te pedimos essa noite. E em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Pessoal, quando a gente fala na história de Davi e Golias, tá, é uma história em que aparentemente você pensa que não tem mais do que acrescentar nela. Uma história que você já... Se você cresceu na igreja, com certeza você cresceu ouvindo essa história, você já sabe todos os detalhes dessa história, você sabe que Davi foi lá no riacho, pegou cinco pedrinhas, rodou uma só na funda, atingiu na meio da testa do gigante. Você sabe o tempo de guerra, tá? Então, mas hoje a minha intenção, mais do que contar a história de Davi e Golias, é voltar um pouquinho os capítulos e tentar mostrar que Davi e Golias, na verdade, essa narrativa já acostumada a gente chamar até mesmo de Davi e Golias, ela é o ápice, ela é o auge, tá certo? De uma outra coisa que está acontecendo. Tá? A ideia principal da história de Davi e Golias não é simplesmente relatar o confronto que fez com que Davi ficasse famoso e pouco tempo depois se tornasse rei. Mas é exatamente mostrando algo que acontece alguns capítulos antes. Para ser mais preciso, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler alguns textos em 1 Samuel, todos em 1 Samuel, tá certo? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. E vamos ler aí a partir do 4, tá certo? Vamos ler aí do 4... ao 7. A minha ideia não é fazer todo um tratado sobre a monarquia judaica, tá certo? Mas eu queria ler, começando aqui, só para você entender algo, tá? 1 Samuel 8, de 4 ao 7. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, pessoal, deixa eu só resumir mesmo aqui, tá certo? Bem rápido. A história do povo de Israel, quando ela se inicia enquanto povo, em Êxodo, ela realmente é uma história de muitos altos e baixos. Tá? Mas especificamente em 1 Samuel, você encontra uma crescente que na verdade não é, que está lá embaixo. E deixa eu explicar isso. Antes de 1 Samuel, qual é o livro que tem na sua Bíblia aí? Qual? Ruth, não é isso? Mas na Bíblia hebraica, tá certo? Antes de 1 Samuel é o livro de Juízes, não é o livro de Ruth, é o livro de Juízes, tá certo? Então é Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, tá bom? E por que isso faz só um pouquinho de diferença? Apesar de Ruth, cronologicamente, estar certinho onde ele está, mas a ideia é porque quando você lê Juízes, Juízes termina no mais fundo do abismo. Juízes é um livro que ele começa lá em cima e termina, ó, lá embaixo. O primeiro juiz não é relatado defeito nenhum, e o último juiz, que é Sansão, é relatado todo tipo de defeito que você possa imaginar Sansão tem. E o livro de Juízes termina de uma forma drástica, termina com uma guerra civil. E aí, então, ou seja, o contexto de Israel era um contexto realmente de confusão. E aí quando você começa a ler Samuel, e quando você vê Samuel no seu papel realmente de rei, mas sem ser um rei devidamente, mas um governante sobre aquele povo, você começa a ter esperança de novo. Rapaz, olha quem é esse homem, olha como ele está organizando a nação de novo. Mas os filhos dele, ó, como nós lemos agora, não andaram num caminho. E ao invés daquele povo simplesmente falar assim, nos ensina o caminho certo, ele vai dizer, ó, nos dá um rei, porque toda a nação tem, a gente não tem. Então percebam que o motivo pelo qual aquele povo queria um rei não era um motivo válido. Era simplesmente, meus vizinhos têm porque a gente não tem. Tá? Mais ou menos quando você olha para uma coisa que é do seu amigo, você fala, rapaz, não sei nem porque, funciona, mas se meu amigo tem, deve ser bom, eu quero. Basicamente isso. Só que o âmago da questão é, o povo não estava rejeitando a Samuel, mas estava rejeitando a quem, como nós vemos no versículo 7? A Deus. Não foi você que rejeitou, mas rejeitaram a mim. Isso é o próprio Deus falando. E esse é o âmago da questão. Esse é o cerne da questão. Porque Deus, ele fala, atenda então. Atenda. Dê um rei a eles. Só que Deus escolhe o rei. Não é feita uma votação. Não é feita uma votação. Vamos fazer uma votação aqui, vamos ver quem ganha. Às vezes ele até pensa que Saul foi eleito dessa forma e não foi. Foi Deus que apontou Saul para ser rei sobre a nação. Mas por que Deus apontou Saul e não Davi direto? Por que Deus não poderia muito bem apontar Davi diretamente? Falou assim, ó, vamos colocar um rei, pois tá bom. Vai lá na casa de Jessé, vai ter um cidadão chamado Davi, joga o olho na cabeça dele, ele vai ser o futuro rei. Mas por que Saul aparece antes disso? E aí vem a primeira coisa. Nós estamos em ano de eleição agora, por exemplo. Todos vocês aí, a maioria, tem 18 anos, então vocês vão votar. Qual é o seu critério para escolher um candidato? Acredito que vários. Mas eu quero ter esperança que nenhum de vocês vota no candidato da seguinte forma. Rapaz, fulaninho é bonito, vou votar nele. Alguém vota aqui assim? Espero que não. Você olhou para a cara do candidato e disse, rapaz, esse cara é bonito, eu vou votar nele. Rapaz, não vote fulaninho porque ele é fake só. Qual é o seu critério para escolher um governante? Você vê o plano de governo dele, vou falar no mundo ideal, tá bom? Você vê o plano de governo dele, você vê as raízes dele, você vê o partido dele, você vê no que ele acredita, você vê o histórico familiar dele, a gente pensa que é bobagem, mas não é. A aparência é relevante para um cargo público, sim ou não? Algum de vocês se incomoda com o fato que Dilma é fake só? Não. Você se incomoda com isso? Você se incomoda com o fato de Dilma ser feia? Não. Você se incomoda com o governo dela ou não, com algumas coisas, mas com o fato dela ser bonita e feia? Pelo menos não me incomoda. Por que eu estou falando toda essa introdução? Aí vai para o capítulo 9. Porque quando o rei, o futuro rei de Israel é apresentado, veja o que é dito dele. Versículos 1 e 2 apenas, tá bom? Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afiás, benjamita, homem de bens, hoje é homem rico. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Aí deixa eu fazer um corte aqui e fazer uma pergunta para vocês. Me descrevam fisicamente Abraão. Abraão. Gênesis 12. Como é que Abraão era? Porque a Bíblia não diz. O que, que você sabe de Abraão, por exemplo? Que ele era rico, que mais? Que ele era velho, que mais? Que ele era casado. Mas em algum momento é descrito característica física de Abraão? Não. Por quê? Porque não faz diferença. Então deixa eu só dar esse parênteses para dar uma regrinha de interpretação bíblica para você. Sempre que na Bíblia descrever fisicamente alguém, fique certo que aquilo ali tem propósito na narrativa. Sempre. Tanto que você vê, por exemplo, alguma descrição física de Jesus. Você encontra na Bíblia, Jesus era assim, 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 assado. Por quê? Não faz diferença. Agora, deixa eu dar alguns exemplos. Você consegue descrever Jacó fisicamente? Como? Que ele não era peludo. Que informação boba, né? Saber que o cara era peludo ou não. Mas isso faz diferença na narrativa. Faz diferença na narrativa. Tá? Dito isso, Saul é apresentado como um rei ou como um modelo? Como um modelo. Meu amigo, não tem ninguém mais bonito. Que maneira de apresentar um rei? Não tinha ninguém mais bonito. Do pescoço para cima ele era o cara, ou seja, de rosto, Saul era o Cristiano Ronaldo. Para quem acha o Cristiano Ronaldo bonito, certo? Não tinha ninguém. Só que aí vem um grande ponto. Para quê? Qual a diferença faz você saber como Saul era ou deixou de ser? E mais, porque a gente, já quando já cresce na igreja, por muitas vezes, nas nossas histórias, já aprende assim, Saul foi um péssimo rei. E não é verdade. Você começa lendo a história de Saul, você vê que Saul derrotou Filisteu atrás de Filisteu, meu amigo. Só que ele erra. E aqui, como eu falei, não quero me focar tanto nisso. Eu quero chegar no conflito da virgulismo. Eu quero que você entenda a estrada até lá. E aí, quando Saul erra, quando ele faz o sacrifício que ele não deveria fazer por medo, aí Deus fala assim, olha, Deus rejeitou você agora. Veja a linguagem. O povo rejeitou a mim, lá em 1 Samuel 8. Aí em 1 Samuel, tá certo, 13, você vai ver, agora Deus rejeitou você. Aí no, agora vá para o capítulo 16, tá certo? Capítulo 15, desculpa. Vá para o capítulo 16, quer dizer, a rejeição no capítulo 15. Vá para o capítulo 16. Aí Deus fala assim, pois Samuel, vá lá que eu vou mostrar um rei que é segundo o meu coração. E aí, Samuel chega na casa de Jessé. Tá bom? Com todo lá o contexto que tem. E aí, veja aí o versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor ungido. O cara não abriu nem a boca. Samuel olhou para o homem e disse, é ele. Aí o que é que Deus disse? Versículo 7, não atentes para a sua, nem para a sua, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o... Aí você começa a entender por que Saul é descrito em caráter físico. Olha o nosso rei como ele é bonito. Olha o nosso rei como é forte. E aí você percebe que até o próprio Samuel foi contaminado por isso. E aí entra filho após filho de Jessé. Não é esse, 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 não é esse. Meu amigo, tem mais um? Tem. O mirradinho. Tomando conta das ovelhas. Oh, traga, traga. E aí, veja como Davi é apresentado. Porque quando a pessoa lê só 1 Samuel 17, se você só lê 1 Samuel 17, você pensa que Davi é o maior dos guerreiros. Mas quando você lê o capítulo anterior, no versículo 12, 1 Samuel 15, 16, 12, vai dizer. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era o quê? Por que essa informação? Ruivo. Qual é a diferença se Davi era ruivo, preto, moreno? Por quê? Mas por que eu tenho que fazer que ele era ruivo? Porque, pessoal, ruivo, naquele tempo, era sinal de fraqueza. Era sinal de uma pessoa que não consegue ficar muito tempo debaixo do sol. Não tinha protetor solar naquele tempo. A ideia de ser ruivo era a ideia de que ele era frágil. Que não era uma pessoa que conseguia ficar num campo de batalha, sol torrando ele lá, bora. Vai dizer que ele era ruivo, que ele era bonito e de boa aparência, ou seja, um modelo também. D disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Aí Samuel, assim, veja que Samuel nem questiona, mas ele deve ter olhado e falado assim, realmente, é porque é Deus, porque se fosse qualquer outra pessoa, eu diria, se pode estar de brincadeira. O nosso rei, alto, bonito, a gente vai pegar agora um ruivinho, que não foi nem contado, não foi nem chamado, era um coitado, tão coitado, que nem chamado para jantar foi, ficou tomando conta das ovelhas. Esse era o contexto. Dois reis que você é apresentado fisicamente. Os dois bonitos, mas um frágil. Um novo. Uma ovelha malhada, como vai dizer mais na frente. Aí, quando você chega no capítulo 17, aí é por isso que eu não gosto de chamar o capítulo 17 de Davi e Golias, eu particularmente. Eu gosto de chamar o capítulo 17 de Davi e Saul. Porque é nesse momento onde você vai ver os dois reis de Israel, um de fato e o outro de direito, diante do mesmo problema, e como os dois enxergam. E nós vamos ver que um enxerga da forma certa e o outro da forma errada. Davi, a história de Davi e Golias nunca, na minha opinião, na minha singela opinião, nunca foi Davi e Golias, mas foi Davi e Saul. Comparar exatamente esse contraste. Por que isso, pastor? Por que o senhor acredita nisso? Porque aí, vamos ler agora o início do capítulo 17, tá bom? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então, só explicando aqui, pessoal, essa batalha não tinha estratégia, realmente era força bruta. O terreno favorecia os dois. Os dois exércitos estavam em lugares altos. A batalha se dava embaixo, no vale. Tá bom? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. E aí, antes de continuar lendo, deixa eu já explicar isso. Se você já assistiu aquele filme, recentemente só me lembro dele, Troia. Tá? Se você viu aquele filme Troia, logo no início do filme, você lembra que vem um exército de Agamenon, o exército lá do outro rei, ele fala assim, rapaz, vamos poupar sangue, chama teu campeão, que eu chamo meu campeão, quem ganhar, ganha a guerra. Isso realmente era um costume antigo. Tá? Era uma maneira de evitar maior derramamento de sangue. Então, era uma situação que, dependendo do tamanho do exército, era favorável aos dois reis, porque já tinha um exército todo para dominar, e não ia perder muitos seus. Então, o que acontece aqui é isso. Uma proposta disso, por assim dizer. E aí nós somos apresentados então a Golias. Só que aí, meus irmãos, vejam como Golias é descrito. No versículo 4 em diante. Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Fisicamente falando, nenhum personagem na Bíblia é tão bem descrito quanto Golias. Fisicamente falando, nenhum personagem bíblico, ele é tão fisicamente descrito quanto Golias. Você sabe o tamanho dele em detalhes, até o palmo acrescentado. Você sabe o tamanho, você sabe a cor e do que é feito a armadura dele. Você sabe o peso da armadura dele. Você sabe o peso da lança dele. Você sabe aonde ele carregava a lança. Você sabe que ele tinha um escudeiro. Fisicamente falando, nenhum personagem bíblico, por mais importante que ele seja, pode escolher. Ele é narrado com essa riqueza de detalhes. Aí lembra que eu falei antes? Se existe uma descrição física, é porque ela vai ser utilizada na narrativa. E aí agora nós temos um rei bonito, Saul, olhando para Golias, e o que é que ele vê? Ele vê exatamente o que o texto descreve. Um homem gigante, uma armadura que pesava mais do que a pessoa, chamando para a guerra. E aí veja o versículo 8 em diante. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus. Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e o quê? Temeram. Então, quando Saul ele olha para Golias, o que é que ele vê? Ele vê exatamente o que ele é, meu amigo. Um cara gigante, com uma lança gigante, com um escudeiro, com uma armadura aparentemente impenetrável, feito do material próprio para a batalha daquele tempo. Ou seja, só para tentar ilustrar, os buchas de canhão, né? Quem ia na frente na guerra, as armaduras costumavam ser de couro. Se muito, eram armaduras de couro. O fato de dizer que a armadura era de bronze é que ele tinha destaque, ele podia até aguentar certas espadadas, se elas fossem dadas de lado, por exemplo. Se fosse uma estocada bem dada, ou seja, quer dar uma espadada de frente, poderia ferir. Mas se certas espadadas se fossem dadas de lado, aquela armadura poderia até aguentar o ataque. Saul olha e vê exatamente isso. Meu amigo, quem é doido de enfrentar esse homem? Olhe para o meu tamanho. Olhe para o tamanho dele. E aí, pessoal, vamos ler todo o texto. Eu estava pensando se eu lia ou não todo o texto, mas até para o nosso próprio enriquecimento. É uma leitura um pouco longa, mas vamos ler todo o texto a partir do versículo 12, tá certo? Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. No dia de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, que nós sabemos anteriormente que eram o quê? Valentes, que eram fortes. Então, quando Golias insultou o povo e chamou, venham, me encarem, os 3 de Jessé estavam onde? Ouvindo aquilo. E nenhum deles se prontificou para lutar. Então veja. Eliabe o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã à tarde, e à tarde apresentou-se por 40 dias. Então, meus irmãos, veja quanto tempo Golias ficou lá. Quando a gente, às vezes, lê o texto, pensa que foi só uma horinha. Pois não, foram 40 dias, meu amigo, de provocação. 40 dias, muito tempo. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos seus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os para o comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Ele chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a grito chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército os filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Pessoal, por que Golias é reapresentado aqui? Você não já sabe quem era Golias? O texto não acabou de descrevê-lo? Mas ele vai dizer que chegou de novo um duelista chamado Golias, de Gate e tudo. A diferença é apenas uma, que é a última frase. Davi o ouviu. Dessa vez, um novo personagem entra na história. Porque até então, nós tínhamos Golias e um rei, que era quem? Saul. Agora nós temos Golias e quantos reis? Dois. Saul e Davi. Os dois ouviram as mesmas coisas. Saul olhou o tamanho do problema e disse, meu amigo, não dá. Vamos ver agora o que é que Davi fez. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirará afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão o homem que o ferir. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, assim deu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? É a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja, respondeu Davi. Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ou seja, para os irmãos de Davi, o raciocínio dos irmãos de Davi era, tu tá usando pimenta nos olhos dos outros, é refresco, né? Tu veio para cá, tu nem convocado ao exército foi, tu quer ver o que é que esse gigante vai fazer com a cabeça do próximo miserável que se ficar na frente dele. Te conheço. Enquanto Davi fez uma pergunta que é honesta, ninguém vai fazer nada. E aí veja que ele se dirige àquele homem. De que forma? Ele poderia olhar para Saul e chamar Saul de gigante. Ele poderia chamar Saul de guerreiro. Ele poderia chamar Saul simplesmente da nacionalidade dele, de filisteu. Mas ele acrescenta uma palavrinha antes. Ele vai chamar ele de quê? De incircunciso. Por quê? O que é que vocês vão fazer com esse homem a quem Deus não conhece? Essa é a ideia. A ideia da circuncisão, a ideia do pacto é aqueles que estão com Deus, aqueles a quem Deus conhece e os protege e os ama. Esse aí, meu amigo, vão! E aí ninguém vai. Aí veja o resultado disso. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul que mandou chamá-lo. Tá, tem um corajoso, pois chama o homem. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Veja, o texto só fala disso, de gente com medo. Chega Davi, vocês estão com medo dele? Teu servo irá pelejar contra o filisteu? Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. O que quer dizer com isso? Tu era menino e ele já matava a gente. Basicamente isso, tu, Davi, deixa eu te explicar porque tu não pode lutar com ele. Enquanto tu estava na barriga da tua mãe, Golias já era treinado para matar. Quando tu era menino, Golias já tinha matado mais gente do que tu nunca matou. Ou seja, Saul se apegando a fatos. O tamanho dele, a capacidade de batalha dele, e Davi se apegando a quê? Aí veja agora qual é a resposta de Davi a Saul. Aí veja, agora, essa parte é crucial para você entender como eu falei. De que o problema não está em Davi e Golias, mas em Davi e Saul. Aí veja que Davi responde a Saul. Teu servo, eu, apacentava as ovelhas de seu pai quando vem um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso aí. Filisteu, será como um deles. porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aí, meus irmãos, percebam o jogo de palavras que é utilizado aqui ao longo de toda a narrativa para mostrar como o problema aqui é um problema de cosmovisão. Como foi que Golias afrontou o exército? Volte aí para o início do capítulo 17. Veja aí, tá certo? Quando Golias se apresenta para pelejar, veja aí o versículo 8. Não sou eu, filisteu, e vós, servos de quem? Servos de Saul. Mas quando Davi chega, ele entende que a afronta é para Saul? Não. Ele coloca o pingo no i. Ele afrontou, não foi você não, rei. Ele afrontou, foi aquele rei que foi rejeitado, ele afrontou, foi o exército do Deus vivo. E aí ele continua, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul e Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi chegando ao filisteu. E aí o ápice do drama. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Aí veja, de volta, a aparência física sendo dita. Quem é esse menino que não aguenta o sol, que não aguenta a armadura? Quem é? Ele está pensando que é quem é. Ele disse mais o filisteu a Davi, sou eu algum cão? Sou eu um cachorro para você vir com um pedaço de pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu Davi. Disse mais o filisteu Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Para mim, meus irmãos, o ápice da narrativa de Davi e Saul não é a pedra batendo, mas é o versículo 47. Se você tem o hábito de sublinhar a sua Bíblia, sublime. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. E aí o resto da história você já sabe. Davi pegou a funda, rodou, atingiu uma pedra na cabeça de Golias, Golias caiu. Davi pegou a própria espada dele, arrancou a cabeça, venceu a batalha. Mas vocês percebem que o problema está exatamente de como os reis enxergaram um problema? Um viu um problema apenas de tamanho de gente, e o outro viu um problema do tamanho do pecado, da afronta. Um olhou e disse, é impossível, não tenho tamanho nem como lutar com isso. O outro disse, o problema que vocês estão olhando com os olhos errados. Vocês estão olhando com a perspectiva errada. E aqui eu quero trazer, pessoal, 4 aplicações, na verdade, para a nossa vida. Tá certo? Primeira coisa é que como realmente você enxerga os problemas que acontecem diante da sua vida? Primeira aplicação. Como você acontece algo na sua vida, por exemplo, qual é a primeira coisa que você faz ao enxergar aquilo? Quando acontece desilusões na sua vida, sofrimentos, problemas, você já percebeu que isso até a escola filosófica, como por exemplo Kierkegaard, né, e o próprio, nem tanto Kant, tá certo? Mas ele vai, vamos mostrar que o sofrimento é intrínseco ao ser humano. Vamos mostrar exatamente que você não acreditar no sofrimento, não acreditar no ser humano. E a resposta que a gente dá a esse sofrimento é que vai realmente ser a diferença. Agora, quer ver uma coisa interessante? Olhe para a sua vida, por exemplo. Se você contar proporcionalmente na sua vida, eu tenho certeza que aconteceu muito mais coisas boas do que ruins. Muito mais. Mas quais é que você lembra mais? Se você parar para pensar, você lembra muito mais dos problemas. Por quê? Porque para você é como se aquilo fosse uma cicatriz, está marcado a ferro. Da Saul, ele olhava para o problema e só via o problema. E só via o problema. Olha aí, e eu não tenho força para lutar contra isso. Davi, veja que ele compara Golias com quem? Com o urso? Com o leão. Por que ele faz isso? Porque ele não quer saber qual é o problema que está na frente dele. Ele quer saber quem é o Deus que está na frente dele. Enxergando de maneira errada, como Saul, ou enxergando de maneira certa, como Davi? Como você tem visto toda a situação, toda a sua vida que se encontra diante de você? Você é simplesmente definido por aquilo que você faz ou deixa de fazer? Ou como nós vamos ver melhor no sermão de domingo? Ou você é definido por aquilo que Cristo fez por você? Veja que o próprio Davi não coloca o mérito de matar o leão nele e fala assim: o Senhor me livrou lá, vai me dar a vitória aqui também. E essa vitória, Golias, é para o mundo saber o que realmente isso significa. A segunda coisa de aplicação é como nós então tentamos combater os problemas que acontecem diante de nós. Porque Saul, usando a perspectiva que ele tinha, o que é que ele faz? Equipa Davi com as armas dele. Usa a minha armadura. Use a minha espada. Ou seja, lute fogo contra fogo. Vá do mesmo jeito, use a mesma mecânica. Rapaz, eu sei que você não é forte, eu sei que você é ruivo, eu sei que você é pequeno, eu sei que você é um pastor de ovelha, mas demonstre força. Vá lá. E aí Davi disse: não tem como, não sei nem usar isso aqui. Mas você já percebeu que na sua vida, quando um erro acontece com você, a sua tendência é rebater exatamente o mal com o mal? Por exemplo, vou pegar um exemplo bobo. Você está na fila do cinema para assistir A Culpa é das Estrelas, certo? E aí, eu não sei como é que foi aqui, mas em Teresina era gente, meu filho, para assistir esse filme. Gente para assistir esse filme. Aí você está lá na fila, e aí você vê um cidadão furando fila. Pá! Na sua frente. O que você faz? Como bom brasileiro, você pode pensar: posso nem fazer nada. Você pode reclamar para ele, ou você pode dizer: pá, furou fila, foi por minha guarda. E você vai lá e pau, fura também. Aí o cara que furou fila fala: ei, pode furar fila não. Aí você chega, abre o sorriso de orelha a orelha. E tu? Que furou também. Como você, eu espero que não, mas como talvez o seu pai tenha lhe ensinado algumas coisas de escola. Eu já estava em certa igreja, por exemplo, falando uma vez sobre educação de filhos, eu vi um pai, diácono da igreja, falar com o pulmão cheio: olha, pastor, o câncer que meu filho foi, se bater em você, devolva, porque se você voltar com o olho roxo para casa, eu vou lhe dar o outro. Veja. E talvez alguns de vocês tenham sido criados assim. Bateu em você, devolva. Lhe feriu, fira de volta. O que é isso? É combater o problema com outro problema. É você combater o pecado com mais pecado. Só que você está com um escudo ou com armadura alheia falando assim, não, meu amigo, o erro é dele. Ele começou. Porque ele começou, então, meu amigo, se ele fez isso comigo, me deu o direito de fazer isso com ele. E aí nós vemos que não é o que Davi faz. Porque se ele fizesse, ele ia ser o quê? Derrotado. Ele não ia nem conseguir chegar andando lá na frente. E aí vem a terceira aplicação. Quem você acha que você é nesse texto? E aí talvez seja a grande reviravolta. Porque do jeito que eu construí aqui, você pode chegar, ah, pastor, eu tenho que ser como Davi, é errado. Eu não espero que você saia daqui hoje à noite pensando que você tem que ser como Davi nesse texto, não. Eu quero que você saia daqui essa noite sabendo exatamente quem você é nesse texto. Sabe quem você é nesse texto? Duas pessoas. Ou Saul, ou os soldados amedrontados. Você é um dos dois. Mas eu prefiro até pensar que você é um dos soldados amedrontados. Que quando olha para o problema, tem medo. Que quando olha para o abismo que se encontra dentro de você, para quando olha para o pecado, para quando olha para o sofrimento, para quando olha para uma desilusão amorosa, para quando olha para uma briga de colega, para quando olha para um desafeto seu, fala assim, Senhor, você é maior do que eu. Eu não sei como lutar contra isso. Não tenho nem força, não tenho capacidade. E aí o próprio Deus manda o servo dele para mostrar como se guerreia. Você talvez já deve ter ouvido muitas histórias, muitas pregações em Davi Golias, em que o pastor fala, seja o Davi, enfrente o gigante. E eu digo para você, seja o soldado, corra de medo e deixe que Davi lute por você. A partir do momento que você entende que aqui é uma batalha, como Davi entendeu, que não era uma batalha entre dois homens, mas uma batalha entre Deus e deuses, uma batalha entre Deus e um exército de deuses. Davi entendeu que a vitória nunca esteve na sua mão, mas esteve na mão de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, quando você tem que olhar para ele, é olhar para Davi e entender que Davi aponta para o seu tatataraneto, que é Cristo. E que ele venceu o maior de todos os gigantes, que é o pecado. Quando eu e você jamais, jamais poderíamos vencer. Que ele derrotou o maior de todos os problemas, enquanto eu e você estávamos tremendo de medo, ou querendo combater o pecado com pecado. Queremos combater traição com traição. Queremos combater ousadia com ousadia, queremos combater orgulho com orgulho, enquanto precisou Deus mandar o seu próprio filho para mostrar que a maneira de combater o pecado não é essa. De mostrar que nós, na verdade, somos aqueles soldados com medo, que não sabemos como lutar, ele disse, eu vou mostrar a vocês como luto. Quem é você nesse texto? Se você se olha para esse texto como Davi, aí é que se encontra o problema. Porque você acha que o domínio está na sua mão. Pastor, eu sou forte. Você é como um amigo meu, tá, que não é nem amigo, não, desculpa, foi uma ovelha minha, que ele chegou para mim e disse assim, pastor, estou com um projeto incrível para evangelizar. Eu digo, pois me diga qual é o seu projeto. Vou evangelizar nas boates do Recife. Eu disse, é? Vou contar toda a história. Eu disse, é? Eu disse, é. Vou evangelizar nas boates do Recife. Vou impedir os meus amigos de se drogarem. Vou impedir meus amigos de se embebedarem. Vou ser sal e luz ali no meio. Eu disse, meu irmão, olha, eu vou lhe dizer duas coisas.
Primeiro, jamais use o nome da igreja. Certo? Você está fazendo isso por conta própria. A igreja não tem absolutamente nada a ver com isso. Segunda coisa. 30 dias você sai da igreja. 30 dias você sai da igreja. Pode anotar. Porque não é essa maneira que se combate. Jamais vai acontecer. 30 dias. E acabou a conversa. Eu errei. 15 dias depois ele estava fora da igreja. 15 dias depois, quem estava se drogando e bebendo nas boates era ele. Por quê? Porque ele se via como um Davi. Deixa eu guerrear. Só que um Davi com a armadura errada. Você não é Davi. Cristo é o Davi. É ele que guerreia e vence por nós. Para que a sua visão agora seja certa, para que você possa olhar para o problema e entender exatamente qual é a quarta aplicação. Para que você olhe para o problema e diga assim: Senhor, eu não sei como resolver isso. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor resolveu problema do pecado que era insolúvel, porque eu vou temer isso? John MacArthur, certa feita, contou uma história de uma aluna paquistanesa, tá certo, que se converteu e teve o desejo de voltar, de estudar com John MacArthur. E foi lá na faculdade de John MacArthur e estudou por 2 anos com ele, com John MacArthur. E aí, quando aquela estudante voltou para casa depois de estudar, porque ela queria evangelizar na sua cidade, ela disse que quando ela chegou em casa, que ela bateu a porta, quem atendeu foi um tio dela, e que disse que quando a viu, deu um soco nela e começou a espancá-la. Até matá-la. Começou a espancá-la, começou a espancá-la, começou a espancá-la. Tá certo? E ela calada, que ela não falava um pio, espancando aquela mulher. E aí, até que o pai veio, separou, e ela sobreviveu. E aí John MacArthur fez uma pergunta a ela. Por que você não reagiu? Por que você não fez nada? Por que você ficou calada? Resposta. Porque eu tenho um Cristo que deu a vida por mim, e se a minha morte pudesse salvar o meu tio, eu morreria de bom grado. Pela lei brasileira, aquela mulher poderia até matar aquele homem. Seria legítima defesa. Mas ela entendeu que ela não estava lutando contra aquele homem, que ela estava lutando era contra o pecado daquele homem. E que ela não tinha poder nela, mas num Cristo que é maior do que ela, que é maior do que você. Para quando você estiver com seus problemas, com seus pecados, e aqui permita-me ir a fundo, para que quando você tiver com seus problemas com pornografia, para com você com seus problemas de masturbação, para com você com seus problemas de rebeldia com seus pais, para com você com seu problema de namoro impuro com sua namorada ou com seu namorado, para com seus problemas de incerteza para com essa vida, para com seus problemas de pecado na vida pessoal, para com sua não vontade de ler a Bíblia, para com sua não vontade de ir para a igreja, para com sua não vontade de orar, para com sua não vontade de obedecer a Deus, você possa olhar para o pecado e dizer assim: eu não sirvo você, porque eu tenho um Cristo, um Davi que venceu por mim. Quando você enxerga da maneira certa, como Davi enxergou, como Cristo combateu, nós não precisamos temer o pecado, nós não precisamos temer o diabo, nós não precisamos temer nem a própria morte. Nós podemos dizer com o apóstolo Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Zombar na cara da morte. Foi isso que aquela mulher fez. Se ele me matasse, daí? E daí? Se ele me matasse, eu ia para o céu. Eu ia para alguém que viveu mais. Que venceu a própria morte. Que venceu o maior Golias de todos. Por que eu vou ter medo da minha morte física? Por que eu vou ter medo de perder os meus bens? Você não é Davi nesse texto. Mas renda-se ao verdadeiro e único Davi, para que você possa ter força para combater as tentações da sua vida. Não ache que o poder está em você. Essa é a sua ruína. Foi a ruína de Saul. Mas quando você entende que Cristo venceu por você, descanse. Seja um soldado que é guiado pelo exemplo, para que você possa combater da forma certa, para que você possa combater de respeito com respeito, para que você possa combater ódio com amor, para que você possa combater violência com não violência. E para que você possa mostrar que o Deus que você serve é como diz Davi, é um Deus que salva, não importa o tamanho do problema. O que você tem enxergado? Golias ou Deus? Para Saul, Golias era um gigante. Para Davi, Golias era um cão. Você tem um Cristo que venceu a própria morte. O que são as outras coisas? Você tem um Deus que entregou o próprio Filho por você. O que são as outras coisas? Como você tem combatido as tentações do seu dia a dia? Em quem você tem se agarrado? Se você tem se agarrado em você mesmo, você vai perder, ou já é um perdedor nessa batalha há muito tempo. Agarre-se no Filho de Davi, no Cristo que venceu. No sermão de domingo nós vamos ver exatamente o que ele fez para essa grande vitória na cruz. E responder uma pergunta: quem sou eu? Eu espero que você saiba como ele lutou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso campeão. Porque se fôssemos por nós mesmos, nós seríamos como Saul, querer combater pecado com pecado, só íamos ver o tamanho do problema. Somos como aqueles soldados ali, medrosos, não sabemos como lutar. Mas te louvamos, ó Pai, porque nós somos vitoriosos sem derramarmos uma gota do nosso sangue. Mas somos vitoriosos porque o Senhor venceu. Que o Senhor destruiu o maior de todos os Golias, que é o pecado. Que o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inferno. Para nos dar, sim, coragem, para mostrar que nós temos as armas em nossas mãos, para enxergarmos o mundo da maneira certa e para combatermos o pecado da maneira certa, que é na dependência de Cristo e da sua obra. Que nesse texto que mostra dois reis em conflitos, que o verdadeiro rei triunfe sobre as nossas vidas, que destrone o rei dos nossos corações, que acabe com os nossos ídolos, que acabe com os nossos deuses, que acabe com o nosso orgulho, que acabe com a nossa luxúria, que acabe com a nossa vaidade, que acabe com a nossa baixa estima, e que nos mostre que nem por força, nem por violência, mas por aquilo que Cristo fez, é que o Senhor é um Deus que salva. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, que sempre se renova a cada dia. Muito obrigado por esse acampamento, pelo privilégio que nós temos aqui de ouvirmos a tua voz. Mas eu já te peço, Deus, que possamos já passando da metade do acampamento, sairmos e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. E no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Davi, que nós oramos. Amém.